Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
O Passando a Limpo está começando e hoje tem na bancada Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, Jamildo Melo e Igor Maciel. Um assunto que está desagradando a muita gente, de uma aprovação recente da Assembleia Legislativa de benefícios para servidores da Assembleia resvalando para deputados. O presidente da Assembleia, deputado Heriberto Medeiros, do PP, disse que faz questão de falar desse assunto. Ele está com a gente neste momento na linha e eu vou chamar o nosso Igor Maciel para iniciar a nossa conversa com o presidente da Assembleia. Oi, Igor.
Muito bom dia, Geraldo. Muito bom dia aos colegas, aos ouvintes e ao presidente Heriberto Medeiros. Presidente, muito bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor começasse explicando como é, explica para os nossos ouvintes como é que se deu o processo de aprovação desse reajuste. É um reajuste que leva a R$ 950 o auxílio doença, pode levar até R$ 1.600, segundo as informações que a gente tem, o auxílio alimentação, que vai de acordo com o salário. Como é que se deu o processo de aprovação desse projeto?
Bom dia, Igor, bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos os ouvintes. É da nossa satisfação em poder participar desse momento, desse programa de grande audiência em Pernambuco. Na realidade, acredito, Igor, que está havendo um equívoco na interpretação desse projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Esse projeto, o que diz o projeto? Que antes se fazia os reajustes ou se instalava, não é, a aquisição do auxílio saúde e do auxílio à alimentação, que, diga-se de passagem, são dos servidores e dos cargos comissionados, era através de lei. Então, foi feita uma lei que agora isso passará a ser através de outro instrumento parlamentar, que é de resolução. Por que foi feito isso? Porque no tribunal, recentemente, a Assembleia aprovou nesse formato o Ministério Público de Pernambuco. Isso não faz, acredito, uns 30 dias que foi aprovado esse formato. O Tribunal de Justiça de Pernambuco é feito desta forma e vários outros órgãos do Estado é feito através desse formato de resolução. Na realidade, isso é direcionado, quem tem direito ao auxílio alimentação e auxílio saúde são os servidores da Assembleia. Nenhum deputado ou deputada estadual recebe isso. Deputado estadual de Pernambuco, assim como de outros estados, a única coisa que ele tem direito, que ele recebe, que é seu, é o seu salário, que, diga-se de passagem, é hoje em torno de 16, 17 mil reais líquido. Não é? Dizem que deputado ganha um salário do teto, aqui em Pernambuco nós desconhecemos isso, faz mais de 8 anos que os salários dos deputados não são reajustados por decisão dos deputados e deputadas. Não estamos querendo dizer com isso que 16 ou 17 mil reais seja pouco, não, mas a realidade é essa, que muita gente até desconhece, aproveita a oportunidade para esclarecer isso. É a única coisa que o deputado tem que dizer, é seu, é meu, é exatamente o seu salário, os demais são estruturas, instrumentos de trabalho. Então, esse projeto de lei, para ser direto e bem claro, é simplesmente possibilitando agora que seja regulamentado essas coisas através de resolução que tem a mesma publicidade, tem o mesmo esclarecimento de forma de transparência. E volto a dizer que o Tribunal de Justiça, assim, e o Ministério Público recentemente foi assim. Registrando verdadeiramente, não está acrescentando um centavo.
Mas, deputado, mas nessa mudança agora não aumentou nada, então?
Um centavo não aumenta em nada. Não aumenta em nada, é só um instrumento. Ao invés de ser através de projeto de lei, é através de resolução, algo também que chegou, não desse patamar, mas recentemente aprovamos uma lei do Tribunal de Contas do Estado que mandou, que ela tem, ele tem lá as funções, por exemplo, de engenheiro, né, e precisa de um servidor no outro setor. Aí toda vez para pegar um servidor e colocar no outro setor, né, que ele não foi concursado para lei, ele tem que mandar para a Assembleia um projeto de lei para fazer essa movimentação, para atender o serviço público. Então, foi feito isso através de um projeto para que se possa possibilitar essa movimentação de forma mais fácil. Da mesma forma, isso aí que vem sendo feito no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, que é só o formato, ao invés de fazer um projeto de lei, tramitar em comissão, virar e mexer, vai ser através de resolução que de toda a mesa diretora e o apoiamento dos deputados terá a mesma divulgação, né? E isso é a mesma transparência. Volto a dizer, está tendo equívoco na interpretação de algumas pessoas ao dizer que está aumentando. Na Assembleia Legislativa, nesse momento, não se aumentou um centavo esse projeto de lei, não aumenta um centavo nem em auxílio alimentação, nem auxílio saúde.
Jamildo Melo.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas. Presidente, bom dia. Se Geraldo me permitir, eu ia sair um pouco do assunto oficial aí e perguntar sobre a crise nacional. Como é que o senhor percebe esses pedidos de impeachment e, mais recentemente, o envolvimento do nome do líder do governo, Ricardo Barros, que é do seu partido, do PP? Como é que o senhor, como parlamentar, como presidente da Alep, enxerga esse momento nacional?
Acredito, amigo Jamildo, que todos os momentos que tenha alguma dúvida, principalmente na ação ou no comportamento do serviço público, seja um servidor, seja um parlamentar que é eleito através do voto direto e secreto do povo, ou aquele que tenha uma indicação para ser um ministro, secretário de Estado, ele tem que ter o máximo da transparência. Toda vez que pairar alguma dúvida sobre alguma movimentação, alguma ação, existir algum questionamento, tem que se aprofundar na apuração. Na apuração, após o final da apuração, que se faça a justiça, que se processe, que se prenda quem estiver errado. Isso em todos os casos, em todos os momentos. Nós temos recentemente casos aí que crucificaram, né, esfolaram esse presidente do Brasil e depois disse que o cara não tinha muito a ver, não era aquilo que tinha feito. Né? Tivemos casos em Pernambuco de políticos importantes que ocuparam lugar de destaque em Pernambuco, que em alguns momentos estava lá, né, sendo verdadeiramente crucificado de forma antecipada, por um julgamento antecipado de alguma acusação que depois de trânsito julgado, depois de tudo visto, depois de tudo investigado, não, fulano não tinha nada. Inclusive, aproveitar o momento para dizer que isso é um grande mal que tem sido feito na política. Pessoas que têm sua imagem, né, manchada por simples acusações ou suspeitas, que através dessas suspeitas já são jogadas na vala comum. Em toda profissão, nós sabemos, amigos, que tem os bons e os maus profissionais. Sempre tem um dito quando tem uma oportunidade. Aqueles que estiverem à margem da lei, aqueles que fizerem as coisas erradas, que sejam punidos, processados, afastados, presos, seja lá o que for. Mas aqueles que têm uma simples suspeita ou acusação, nós estamos tratando de um caso agora aqui nesse programa do projeto de lei que foi feito na Assembleia para tratar o assunto através de outro instrumento, que é resolução, que lá nós temos projeto de lei, projeto de resolução, nós temos indicação, requerimento, são instrumentos, né, da técnica legislativa, e o mundo, uma parte do mundo todo está dizendo que a gente está aumentando auxílio alimentação e saúde, que é uma inverdade, e outra inverdade, que isso é para deputado. Deputado não tem auxílio, saúde e alimentação. Volto a dizer, a única coisa que o deputado tem é o seu salário.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, deputado. Durante 29 anos eu dirigi a redação do Jornal do Comércio. Grande parte desse tempo a gente tentou descobrir quanto custava para Pernambuco cada um parlamentar. E ninguém nunca conseguiu. Nós nunca soubemos quanto custa um gabinete com o número de assessores que cada um tem. qual era o valor do auxílio alimentação que na época tinha, verba para combustível, motoristas, carros próprios. Por que é que a Assembleia Legislativa nunca tornou isso claro para o contribuinte?
Vanildo, nós sabemos que existem os mecanismos de transparência, né? O que fala no órgão público não é o secretário, não é o gerente, o administrador. Quem fala para fora é o Diário Oficial. Então, isso tem que ser acompanhado através do Diário Oficial, que é a transparência do serviço público, e seja acompanhado e seja visto.
Caiu? Ô, rapaz, que pena. Bom, de princípio, acho que a coisa estava mais ou menos sendo explicada. Deixa eu ver se a gente fecha com Romualdo de Souza, que estava se preparando para perguntar, mas o deputado, inclusive, nos avisava que estava na estrada nesse momento. Oi, Romualdo.
Oh, que pena que caiu, Geraldo. Muito bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte. Porque o Progressistas, o partido do deputado Heriberto Medeiros, o Progressista, é mais uma vez um dos fatores centrais de importantes decisões, porque está nas mãos, porque o cara tem duas mãos, né? Nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira, mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, e agora são 125, e eu contei ontem à noite, 125. E aí tem um quesito importante. Rapidamente, passava pelo corredor, pelo Salão Verde, o presidente da Câmara, e aí Arthur Lira disse o seguinte, que nem esse que foi protocolado ontem, a contragosto do PT, nem os outros 124, nenhum deles será analisado agora. O presidente da Câmara disse que vai analisar os pedidos depois do encerramento dos trabalhos da CPI. O encerramento dos trabalhos da CPI, a gente sabe. Isso, agosto, setembro, outubro, novembro. Isso é lá para o final de outubro, início de novembro. Portanto, se ele vier a tomar uma decisão, vai ser em novembro, dezembro, para iniciar um suposto pedido, uma análise no ano que entra. Ou seja, quem apostava que esses pedidos de impeachment tivessem andamento, pode tirar o cavalo da chuva, ou pode, sendo aqui em Brasília, pode tirar o cavalo do frio, porque não vai andar. Aliás, não vão andar, porque o presidente da Câmara não vai querer.
Aliás, o Romualdo, só aproveitando para falar sobre isso, o PT, que assinou o documento, não quer também. É algo
o PT
que
não quer, porque o PT prefere, Igor, o PT prefere ver o Bolsonaro sangrando para chegar enfraquecido nas eleições do ano que entra. Essa é a tese, esse é o argumento petista. Então, o PT assinou o requerimento de ontem apenas para não ficar feio diante de movimentos sociais, movimento sindical e até os descontentes ex-bolsonaristas como Joyce Hasselmann e o outro lá, o Alexandre Frota, né? Então, foi apenas por firula. O PT não quer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
Olha, se o PT quisesse, tinha uma atitude lá atrás que tinha tomado, que era não ter colocado na cadeira de presidente da Câmara o candidato de Bolsonaro. Porque o candidato de Bolsonaro era Arthur Lira, e os petistas votaram nele, socialistas votaram nele, defenderam ele, inclusive, deputados socialistas na época defenderam ele. Jamildo sabe muito bem disso, que a gente conversou com alguns. Ele já estava comigo quando a gente conversou com alguns, e eles defendiam com unhas e dentes o Arthur Lira, e agora está todo mundo, cadê que não coloca o impeachment? Lógico que não ia colocar, até porque eles não queriam, desde o início, eles não queriam nada de impeachment também, eles queriam, sabe-se lá o quê, como a gente já ouviu falar tanto, até de trator, de tudo em relação à eleição de Arthur Lira. Então, sabe-se lá o que é que queriam os que elegeram o Arthur Lira.
Que suape! Ainda é a menina dos olhos de Pernambuco. Todos nós pensamos Suape a vida inteira. Hoje tem se falado um pouco de Suape. Nós estamos com o presidente Roberto Guzmão para conversar um pouco aqui no Passando a Limpo. E vamos começar com Ivanildo Sampaio.
Bom dia, doutor Roberto Guzmão. Bom dia, eu queria dizer ao senhor que eu acompanho o projeto de SWAP desde que era um projeto. Eu morava no Rio de Janeiro e fui escalado para fazer uma matéria com SWAP. O governador era Heraldo Gueiros. A minha dificuldade foi que não tinha o que fotografar. Absolutamente nada, era um projeto. Eu pergunto ao senhor, SWAP é hoje um projeto consolidado ou SWAP ainda tem projeto de expansão?
Bom dia a todos mais uma vez. Ivanildo, você citou uma coisa muito importante, porque SWAP é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Então, todos os governos, nesses mais de 40 anos de SWAP que passaram por lá, deixaram uma marca, deixaram uma grande contribuição de Pernambuco. Então, o Porto de SWAP é um porto consolidado, ele prevê, sim, uma expansão ainda maior, principalmente da parte dos seus canais internos, mas hoje a gente tem estrutura e infraestrutura formada nesses 15 anos, nesses 15 anos, principalmente com a vinda da refinaria, com investimentos de quase R$1 bilhão de infraestruturas em pias, em molhos, em estradas pedagiadas que lá estão, enfim, de recuperação ou manutenção da área da Mata Atlântica, extremamente importante, que faz com que o Porto Suape seja um porto sustentável e completamente diferente de todos os outros portos nacionais.
Qual a ligação de Suape com o governo federal, que tem sido discutido um apêndice aí que teria acontecido, me parece que no governo Dilma? Existe isso?
Existe. Suape são duas áreas distintas. O chamado porto organizado, que é onde tem a atracação dos navios, o descarrego das mercadorias, propriamente dito, ele faz parte de, como eu disse, o porto organizado, e essa administração desses contratos de arrendamento e toda a instrução que é interna dela é feita pelo governo federal a partir de 2013. Isso é o chamado a perda de autonomia que Pernambuco e todos os outros portos públicos tiveram no Brasil. E isso tem uma implicação muito forte dentro do porto. Haja vista que o maior problema que nós temos hoje de SWAP e competitividade, que é o TECOM, que é o terminal de contêiner, faz parte desse contexto, está dentro do porto organizado sob a administração do governo federal, apesar da receita ser do porto de SWAP, e o que faz com que a gente que tem a realidade local, a gente não tenha essa autonomia para poder fazer essas negociações diretas e ter mais competitividade no porto. É verdade, Geraldo, você está certo.
Jamildo Melo.
Bom dia, presidente. Gostaria de falar de emprego ou desemprego. A gente acompanha vários anúncios de novas empresas chegando, muitas anunciam uma quantidade enorme de empregos, multinacionais também usualmente aparecem como anunciando investimentos para a SWAP. No entanto, a gente sabe que o desemprego em Pernambuco continua elevado, lamentavelmente, como em todo o Brasil, aliás, acaba de bater recorde. Então, a questão que eu lhe faço é o seguinte, poderia ser pior a situação? O SWAP está ajudando, poderia ajudar mais, ou efetivamente ele não se desenvolveu a ponto de ser aquela âncora para um grande desenvolvimento social e econômico do Estado? Porque, por exemplo, se falava em zona de exportação, não existe. A gente vê muita importação. Transnordestina não saiu do canto para chegar até aqui e facilitar um corredor de exportação. O que acontece? A gente quer demais e não é possível ser atendido, ou realmente ainda tem muito para acontecer?
Olha, Jamildo, você tem razão. Eu acho que o desemprego que hoje tem em Pernambuco é uma causa estabelecida a nível nacional e não vem de hoje. A gente, quando pega historicamente a questão econômica do país, a gente, há 10 anos atrás, estava quase no nível de emprego pleno, e hoje nós estamos com quase 14% da nossa população desempregada. A pandemia, ela modificou a estrutura, inclusive, do emprego no país, dos empresários, inclusive, com essa necessidade de reaver esse novo mundo que está surgindo agora, digital ou físico, né, físico, digital, faz com que também alguns empregos da estrutura básica ou aqueles com menor qualificação ainda fiquem numa situação ainda pior. SWAP, ele tem e gera 23 mil empregos diretos dentro do complexo portuário e quase 100 mil empregos quando você coloca de forma indireta. O que está acontecendo é um novo ciclo de investimentos de swap em função da infraestrutura e da localização do porto que ele consegue ter a nível de Brasil. E as ações que estão sendo tomadas pelo governo são ações que fazem com que ainda mais a gente se torne ainda mais competitivo. Porque a pauta hoje no mundo e do investimento privado, ele é sustentado em cima de quatro coisas importantes. Um é sustentabilidade ambiental e social dentro do ambiente, a parte de inovação, esse novo mundo de transformação digital que a gente precisa estar envolvido nisso, a questão do ambiente corporativo, né, de governança. Swap hoje tem a liderança da lei das estatais do índice do Estado, é a empresa que mais pontua em cima disso, e isso faz com que um novo ambiente de negócios em cima dessa estruturação de swap a gente consiga atrair, como a gente o fez, hubs de veículos, uma consolidação do polo farmácico com a Blau, que chegou aí com mais quase 800 milhões de investimento. Estamos aí com a manifestação de interesse no novo terminal de regais do nosso primeiro, que a gente chama de CMU, que é o nosso o CAR de múltiplo uso que a gente tem lá em Suape, o primeiro que foi feito em Suape. Tanta parte de campo, a gente vai ser, nesse ano ainda, o governador deve anunciar a questão da atração do principal player para tancagem de gás de cozinha, que vai facilitar demais aqui, quase um investimento de bilhões, e o hidrogênio verde, que será a fonte de energia do futuro, e a gente está muito bem localizado, está muito bem estruturado para receber esses investimentos.
Doutor Guzmão, já que o senhor falou dos investimentos, há perto aí de 10 anos, Swap viveu um momento extraordinário com os estaleiros, e depois falou-se de uma crise enorme que Swap estava enfrentando, e o senhor agora fala de novos investimentos. A gente vai chegar ao que foi perto de 10 anos em pouco tempo, ou não dá para chegar? Vai depender de muito suor ainda na camisa para chegar ao que era.
Não, nós vamos chegar em médio prazo com essas estruturações que estão sendo feitas. Quando a gente diz que está mirando o futuro, nós temos coisas concretas em cima de planejamentos futuros, como hidrogênio verde, que hoje é esse combustível. Nós temos a refinaria de petróleo, que nós estamos esperando que a Petrobras faça a sua venda para que possa fazer o segundo trem. Grandes investimentos estão vindo para nessa parte de gás, a partir da nova lei do gás promulgada aí em abril. Então, esse novo terminal de gás tem tido a atração de todos os principais players do Brasil pela localização de Pernambuco e a condição que Pernambuco tem. Isso vai fazer com que você aumente a competitividade da indústria daqui de Pernambuco e do Nordeste, com fornecimento através da Copergás, com gás mais barato e tendo mais competitividade nessa região do Nordeste, do qual o Swap atua em quase 50 milhões de consumidores. É quase duas vezes países da Europa. Então, a gente, a médio prazo, Geraldo, eu tenho absoluta convicção disso, e a Transnordestina, que a gente, se Deus quiser, vai falar hoje, ela complementa toda a atratividade que Pernambuco tem em relação a todos os outros estados juntos.
Então, fala da Transnordestina.
A Transnordestina é o seguinte: a gente tem um projeto de Dom Pedro, que foi feito uma concessão há mais de 30 anos. Todas as duas concessões de duas empresas que foram criadas, que é a TLSA e a Refesa, estão caducadas, né, pelo próprio Tribunal de Contas, mas o Ministério de Infraestrutura ele resolveu dar mais uma chance à operadora da Transnordestina para poder apresentar um plano de negócios através de uma consultoria que vai definir o traçado da Transnordestina. Pernambuco já apresentou para o Ministério da Infraestrutura, para os meios empresariais, inclusive do próprio Pernambuco e fora dele, que se for a decisão for técnica, a gente vai ter esse traçado estabelecido para Pernambuco. A gente tem 100 quilômetros a menos do que PECEM para poder concluir o traçado da Transnordestina, o que significa 200 quilômetros ida e volta, e todos esses investimentos que estão sendo feitos em Swap, de gás, de hidrogênio, que também vai produzir amônia, de hub de carro e de combustível, nós somos líderes nacionais, através da própria refinaria. Toda essa distribuição, Geraldo, é feita de caminhão. E essa instrução de você ter o retorno que o SUAP oferece, o frete de retorno para Transnordestina, é um fator fundamental, além do investimento menor, para que a gente possa se consolidar e trazer esse que é o principal investimento de desenvolvimento de Pernambuco. O governador Paulo Câmara tem sido fundamental na busca desse empreendimento e o secretário tem nos ajudado muito na busca também com os players envolvidos em fazer essa atividade. Então, se a gente, a decisão for técnica e a gente crê que vai ser, a gente vai ganhar essa parada.
Igor Maciel.
Doutor Roberto, presidente, muito bom dia. O senhor fez um relato agora de uma retomada econômica a partir do porto de Suape, de um crescimento econômico, de movimentação, e isso é muito importante. Agora, Suape, eu vou entrar no assunto que Jamildo estava tratando também, que é o emprego. O Suape já foi a meca do emprego em Pernambuco. Então, você tinha ali muitas oportunidades. E agora a gente sabe que outra característica desses novos tempos que a gente está vivendo é que as empresas elas precisam menos de material humano. Elas vão precisar cada vez menos. Isso é uma tendência por conta do avanço tecnológico. Até que ponto vocês estão trabalhando isso diretamente? Até que ponto, por exemplo, vocês estão conversando, dialogando com outro porto daqui de Pernambuco, que é o Porto Digital? Vocês têm alguma conversa sobre isso, algum diálogo sobre isso?
Sim, isso é fundamental. Veja, nós estamos trabalhando em duas linhas. Primeiro, o investimento próprio de SUAP, que esse ano vai chegar em quase 54 milhões de reais. São obras internas de recuperação de molho, de recuperação de estruturas e de infraestrutura do próprio porto organizado fora dele. Que esse investimento gera emprego e renda para uma capacitação um pouco menor. E o secretário e o governador devem lançar agora há pouco, em convênio com o CISA, daqui e o Porto Digital, nós fomos selecionados pela FACEP daqui de Pernambuco, junto com a UPE e o Softex e com o próprio CISA, para fazer um investimento significativo com recursos próprios de SUAP, para fazer um ambiente de transformação digital dentro do porto, dentro desse novo ambiente que a gente precisa. A gente vai ser o principal porto, o principal player a nível nacional nessa questão dessa transformação digital, dessa inovação tecnológica que estamos acontecendo. E o que é melhor para isso, que é o que você falou, a gente criar condições de capacitação para esse novo emprego que está surgindo. Programador digital, Igor, está faltando no mercado. E nós precisamos criar novos instrumentos para a nossa juventude e esses que estão chegando, que naturalmente precisam de um corpo técnico, um curso técnico muito mais apurado para esse novo momento, porque do mesmo jeito que diminui o emprego do outro lado, a tecnologia traz outros empregos em outros cantos. E a gente precisa, e SUAP vai tomar a frente disso também, a gente precisa ser o polo, não só de transformação para o próprio porto, mas também o polo que a gente vai conseguir fazer, puxar essa capacitação para pegar esse emprego que está surgindo. Nós temos quase 1.500 vagas em aberto aí no Porto Digital.
Vamos fechar, Romualdo de Souza.
Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor? Eu gostaria de retomar a questão da ferrovia transnordestina, porque a gente sabe, porto é importante. Agora, se o produto chegar no porto e tiver dificuldade de sair do porto, aí a gente vai realmente provocar um atraso na mercadoria, no serviço, na prestação daquela função que é o porto. Qual é, na sua expectativa, embora o governo federal todo ano, quando faz o orçamento da União, quando manda a LDO para o Congresso Nacional, tem sempre ali um pedaço de recursos, pelo menos para concluir a Transnordestina, qual é, na sua avaliação, a importância de a gente ter uma ferrovia ajudando a escoar os produtos ali no porto de Suape?
Fundamental, não só para o escoamento. A ferrovia, em toda a história do mundo e em alguns países de fora, foi um instrumento de transformação econômica de muitos lugares. A ferrovia Transnordestina, está faltando quase 500 milhões de reais para a gente fazer o trecho aí de Custódia que está faltando para o porto de Suape. E a questão da Transnordestina, propriamente dita, da concessão, ela está proibida de receber recurso público federal a partir do momento em que recebeu essa vida toda, quase 30 anos, e não conseguiu concluir a rodovia, a ferrovia ainda. E o governo do Estado está dizendo claramente que, se precisar colocar recursos, inclusive para que possa fazer essa conclusão, nós estamos dispostos a fazê-lo. O governador foi muito claro com o ministro da Infraestrutura. Este é o principal polo de desenvolvimento que a gente acha que Pernambuco deve ter para a gente fazer o escoamento não só de todas as nossas mercadorias, para trazer um desenvolvimento diferente para Pernambuco, juntamente com outras formas de fornecimento desse novo polo do combustível do futuro, que é hidrogênio, e do gás, que vai trazer competitividade para nossas indústrias, principalmente para os diversos polos, como o polo do Araripe, o polo do São Francisco, Santa Cruz do Capibaribe, os diversos polos que a gente tem e que precisam ainda mais de competitividade, que já são competitivos, e que a gente agora, a partir deste momento, a gente passa por um novo momento de transformação.
O presidente, fala-se sempre num confronto de Porto de Suape com Pecém. As coisas, quando correm para o Ceará, faltam para cá. Eu lhe pergunto, há condição de fazer uma convivência pacífica, um porto colaborar com o outro, ou teremos que ser sempre, na melhor das hipóteses, cordiais inimigos?
Não, pelo contrário. Eu acho que o que é importante é que quem está transportando tenha preço e condição de ter competitividade. Se vai para o Pecém ou para o Suape, é uma outra questão. Agora, quando entra a questão de viabilidade econômica, que é conta de matemática, nós estamos dizendo claramente que é mais barato, né, a gente, e com melhor viabilidade, a gente fazer por Pernambuco, o restante da Transnordestina, do que o Ceará. Agora, o problema do Ceará é que o mesmo concessionário da Transnordestina é o dono do porto privado do Porto de Pecém. Então, não é uma briga que seja de igual, é uma briga difícil. Agora, como todo estado nordestino, essas brigas entre estados melhoraram muito, o consórcio do Nordeste, essa integração que tem política entre os gestores, tem ajudado muito a enxergar o Nordeste como um todo. E o Nordeste, com certeza, será o futuro desse país, a partir do momento em que a gente está vendo, pelos investimentos que estão vindo para cá e pela alegria que os investidores estão vendo esse novo mercado de quase 50 milhões de pessoas, de que o Nordeste tem muita coisa de infraestrutura e de mercado para crescer ainda.
Bom, tivemos a contribuição com o Passando a Limpo do presidente de Suape, Roberto Guzmão.
Conexão Portugal, com Antônio Martins.
Eita, vamos então para Lisboa com Antônio Martins. De princípio, Martins, o que é que está repercutindo hoje aí na Europa? Você que já está no horário lá na frente da gente. Por exemplo, esse calor danado. Eu estava vendo aqui uma manchete de 480 mortos no Canadá por conta do calor. Bom, repercute tudo isso por aí?
Olha, repercute sim, viu? 49 graus eu vi que deu aí no Canadá, né? É insuportável, né? Eu já passei muito calor aqui em Portugal, mês de agosto, um mês muito quente, mas o máximo que eu cheguei aqui a pegar foi 42, 43. Mesmo assim, no interior do país, atrás dos montes, é um lugar muito quente realmente. Mas isso repercute aqui bastante e mostra como a situação é complicada em relação ao aquecimento global, porque essas temperaturas extremas, né, seja ela frio ou seja ela calor, isso obviamente tem um impacto muito grande. Tanto que ontem o ministro do Meio Ambiente aqui de Portugal assinou, né, como último ato de Portugal na presidência da União Europeia, Portugal assinou a lei das mudanças climáticas, a Lei Climática Europeia, que melhora e avança, né, nas metas de descarbonizar a economia, né, de eliminar as emissões de carbono, neutralizando até 2050, a partir daí tendo emissão negativa. E até 2030, chegar a 55%. Né? E isso está sendo, obviamente, impactado, ou pelo menos motivado, por essa situação mesmo, porque Ontem mesmo o ministro disse, olha, Portugal já perdeu 13 quilômetros quadrados de costa por conta da seca, principalmente no Algarve, no sul do país e também no Alentejo.
A nossa troca de ministro de meio ambiente com a saída de Ricardo Salles, que era mal visto em todo canto, repercutiu bem aí ou se pensou no que está se dizendo que foi uma troca de 6 por meia dúzia?
Veja, foi uma troca de 6 por meia dúzia, essa perspectiva, essa impressão também chega aqui, né? Não houve nenhum grande gesto da Europa em relação a essa troca, porque sabe-se perfeitamente que a questão no governo é o projeto do próprio governo, não necessariamente do ministro. Uhum. Né? O governo tem esse projeto de atacar o combate ao desmatamento, né, de atacar a questão indígena. A gente tem que imaginar, pensar e ter como certeza de que a presença do indígena é uma forma, das comunidades indígenas, é uma forma de manter a floresta em pé, né, e esse assunto da floresta amazônica é muito caro aqui para os europeus e, de uma forma geral, para o internacional. Né. A maior contribuição do Brasil para as mudanças climáticas seria essa redução de desmatamento, né? Porque nós emitimos muito carbono, não é pela indústria, é justamente por conta do desmatamento na Amazônia. E eles perceberam que até agora essa mudança não vai trazer uma grande mudança de rumo, ou praticamente nenhuma mudança de rumo, porque quem está ali como chefe, como balizador dessa política, não saiu. Né?
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Martins. Eu estava lendo alguns jornais portugueses e vi que existe uma preocupação com novos focos de incêndio. Eu pergunto a você, como é a política ambiental aí em Portugal? Ela é rigorosa? Ela consegue contemporizar? Enfim, como é que funciona o Ministério do Meio Ambiente em Portugal?
Bom dia, Ivanildo. Veja, tem uma instância maior sempre. E essa instância maior é a União Europeia. Né? Então, toda a questão ambiental aqui, ela está submetida à questão ambiental europeia e às próprias ambições e tratados internos da União Europeia e os compromissos que a União Europeia assumiu internacionalmente, como, por exemplo, o Acordo de Paris, que a União Europeia teve um papel fundamental, né? E, obviamente, que isso acaba, de alguma maneira, repercutindo nas políticas internas dos países. É o caso de Portugal. Agora, Portugal foi o primeiro país que se comprometeu, por exemplo, em zerar, em neutralizar as emissões de carbono até 2050. O primeiro país do mundo. Ou seja, existe, sim, um compromisso muito grande em preservar o meio ambiente, em tentar atingir, de fato, as metas do Acordo de Paris. Portugal tem uma matriz energética limpa, né? Não é uma matriz energética suja com carvão, ou com petróleo, se usa muito, tem obviamente, hidrelétrica, mas também avança cada vez mais a energia solar, a energia eólica, que também tem lá seus impactos, principalmente os impactos visuais e também na questão dos pássaros. Mas, de alguma forma, é muito mais limpa do que a extração de petróleo. É um país pequeno que tem uma região muito dependente da agricultura, né? Mas não é uma agricultura extensiva, é uma agricultura que muito familiar, né? É uma agricultura muito voltada para alguns produtos que requerem um cuidado muito grande com a terra, como é o caso do vinho. Então, as medidas são, rigorosas, há uma fiscalização, agora, óbvio que existe também o outro lado da moeda, né? Uma questão aqui é a questão mineira, da mineração. Né? Tem muita extração de pedra, de minerais, e às vezes essas empresas e essas extrações, essas minas, elas acabam impactando muito e tem poder, e obviamente que passa aí pela fiscalização, tem alguns problemas nesse sentido.
Estamos na conexão Brasil-Portugal, vamos para Brasília e Lisboa, Romualdo de Souza.
Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Eu gostaria de saber o seguinte. Você disse que hoje termina o mandato de Portugal no comando na presidência, né, da União Europeia. Agora, há uma preocupação interna de Portugal? Aliás, ontem eu estive com o Adido Cultural de Portugal aqui no Brasil e ele estava me falando o seguinte, Martins, há uma preocupação que é preciso neutralizar de alguma forma o fato de que muita gente entrou em Portugal por esses dias e há um certo receio de que a Covid-19, ele não usou a expressão, Martins, fuja do controle, mas é preciso que o Estado tenha controle. Realmente a situação tende a se agravar, Martins?
Bom dia, Romualdo, né? De capital para capital, é você em Brasília, eu aqui em Lisboa. Olha, é de fato preocupante, porque aumentou bastante o número de casos, né? Antes de ontem, tinha-se aí 700 a 900 casos por dia. De ontem para hoje, foram 2.300 casos. São poucas mortes, né? São 2 a 3 mortes por dia, se a gente comparar com o padrão brasileiro, ou até mesmo no início da pandemia, ou janeiro, que foi a situação mais complicada aqui, quando teve 300 mortes por dia. Obviamente que isso é um número baixo, mas as autoridades aqui estão muito preocupadas e exclusivamente com a proliferação da variante Delta, né, que é muito transmissível e não responde tão bem quanto, quer dizer, ou melhor, as vacinas não respondem tão bem, não atacam tão bem como atacam outras, as primeiras variantes do coronavírus, né? Então, há uma preocupação grande e só em Lisboa, por exemplo, a variante Delta já responde por 70% das contaminações. No norte do país, que estava muito mais controlado, também já começa a ficar preocupante a situação no Porto. Lisboa hoje, a região metropolitana de Lisboa, está cercada no final de semana, então as pessoas não podem entrar nem sair com justificativas que são elencadas pelas autoridades, não pode sair das 15h30 da tarde de sexta-feira até as 6 da manhã do sábado. O comércio também está fechado no sábado e domingo aqui em Lisboa, das 15h30 da tarde, a partir de 15h30 do sábado e do domingo. Né? Só funciona a parte da manhã e até a metade da tarde. Então, assim, há uma preocupação muito grande. E hoje tem uma reunião do Conselho de Ministros e eles vão tentar decidir o que vão fazer, não só aqui com Lisboa, mas com outras cidades que estão nessa situação também, como é o caso do Porto. Então, quer dizer, que não estão nessa situação ainda, mas estão ameaçadas de chegar nessa situação. Então, tem dois cenários possíveis. Um cenário é melhorar o rastreamento, aumentar a testagem, né, e avançar com a vacinação. Lembrando que hoje vacina-se aqui em Portugal uma média de 100 mil pessoas por dia. A ideia é que tentem aumentar essa vacinação. Outra coisa, hoje o governo anunciou a coparticipação na testagem da população. Então, um morador de Portugal, que tem o Serviço Nacional de Saúde, que seria o SUS, o cartão do SUS, aqui é o Cartão Nacional de Saúde, ele pode ir numa farmácia e fazer um teste, e esse teste ele vai ser pago pelo governo até 10 euros. A partir daí, a pessoa vai ter que pagar a diferença. Pode fazer até 4 testes por dia. O outro cenário, né, esse é o primeiro cenário, rastreamento, testagem, avanço na vacinação. O outro cenário é aumentar as medidas restritivas. E aí, isso é muito ruim, porque é uma coisa que eu já tenho falado aqui em outros momentos, está chegando o verão e é muito importante para a economia portuguesa e para o setor de serviço e de turismo que tenha turista aqui, que tenha consumo, que tenha ida à praia, aos hotéis, às pousadas, aos restaurantes. E isso, enfim, eles estão tentando balancear aí essa situação para ver o que é que pode fazer.
Martins, o mundo já se prepara para chorar a despedida da primeira-ministra Angela Merkel da política na Alemanha. E ela é muito importante, tem sido nesse contexto aí da União Europeia. O conceito de Angela Merkel no resto do mundo é o mesmo que ela tem aí pertinho em Portugal?
Veja, a Angela Merkel, ela tem ela é vista como uma pessoa dura, né? E a Alemanha sob a Angela Merkel, ela é vista como um país que exige muito dos países do sul, que eu falo no sul da Europa. A gente tem que lembrar que foi sobre o governo, né, da chanceler Angela Merkel, que Portugal teve que aceitar a Troika, né, que era o Banco Central Europeu, o FMI e a União Europeia aqui tentando conter a crise, e que a crise que começou em 2009, que se agravou em 2011, e que manteve ações, ou melhor, as medidas muito restritivas na economia aqui, criou uma recessão terrível, né? As pessoas perderam não só emprego, mas também perderam muitos benefícios, diminuiu o salário. Foi uma crise muito grande. Quando eu cheguei aqui, ainda estava nessa crise, em 2015, era visível o efeito dessa crise. E essas medidas de austeridade fiscal, elas foram muito patrocinadas pela Angela Merkel. Então, tem essa visão, né? Agora, é uma liderança, sem dúvida, né? E principalmente nesse momento em que, logo depois do governo Trump, né, como ela conseguia ali fazer uma representação da União Europeia perante Trump, agora não consegue fazer tanto assim, tanto se colocar com muita veemência diante do Putin, que é sempre uma ameaça para a Europa, né? Mas ela é sim uma liderança muito forte, que eles reconhecem isso, há um reconhecimento, mas também muito dura. Foi muito dura para os países como Portugal e Grécia. Resta saber se ela vai deixar um vácuo, né, de poder. Uhum. O Macron é uma possibilidade de avançar nesse espaço, mas não se sabe até que ponto ele tem a força que ela tem, e nós estamos aí diante de um adversário muito forte da União Europeia, que é o Vladimir Putin.
Então, vamos fechar, Jamildo Melo?
Vamos sim. Bom dia, Antônio Martins. Eu gostaria de perguntar sobre a questão das viagens. A gente sabe que a vacinação, somente a vacinação pode ajudar na retomada de alguma normalidade. Como é que estão as viagens dentro da União Europeia, e especificamente quais são as expectativas para o turismo dentro da comunidade econômica europeia? E deixa eu aproveitar, faz tempo que não falo aí com vocês, como é que está repercutindo esse escândalo das vacinas no Brasil, do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, aí na Europa, ou especificamente em Portugal? Os portugueses adoram fazer piada com o brasileiro, devem estar rindo à toa, né? Que é inconcebível, no momento de pandemia, haver corrupção.
Bom dia, Jamildo. Olha, repercute nos jornais, enfim, dão o dia a dia do que está acontecendo no Brasil, ao contrário do que acontece no Brasil, que não acompanham muito o que acontece aqui, né? Só quando é algo que realmente chama muita atenção, enfim. Mas esse dia a dia do Brasil, da política brasileira, é bastante acompanhado aqui. Olha, eles não estão conseguindo rir muito, não, né? Porque a situação é muito grave. A gente tem que pensar também que Portugal, tem muitos portugueses que têm ligação com o Brasil, né? Tem parentes no Brasil, e alguns perderam parentes no Brasil, né? Então, tem muitos brasileiros aqui também, né? Então, são pessoas que estão casadas com brasileiros, têm filhos brasileiros, né? Ou portugueses que têm pais brasileiros que moram aqui. Enfim, é uma ligação muito forte, e eles têm uma certa pena, né? Como é que a gente chega nessa situação de ter corrupção com 500 mil mortes, né? Eles têm um episódio, né? E aí eu não estou querendo entrar na questão partidária nem política, mas assim, que chamou muita atenção, de como eles ficaram horrorizados e não conseguiam rir, nem conseguiam achar graça, né, das mazelas brasileiras. E foi na votação do impeachment da presidente Dilma da Câmara dos Deputados. E aquela votação em que o próprio Bolsonaro faz uma homenagem à Ustra, né? Eles viram aquele espetáculo ali e ficaram horrorizados com aquilo, Né? E de lá para cá eu vejo que, também tenho acompanhado de lá para cá, obviamente, é que há um susto muito grande em relação a essas coisas que acontecem no Brasil, porque realmente são surreais. Né? São fora de qualquer perspectiva de um mundo minimamente dentro de algumas regras, né? de alguns ritos. Né? Tudo bem que houve aí o Donald Trump, que também balançou e chegou a ter aí uma outra forma, né? Mais uma forma de acabar com esses ritos, de colocar a política num patamar mais selvagem. Né? Agora, em relação às viagens. Bem, tem um certificado digital, COVID, que começa a valer hoje aqui na União Europeia. Vale para os 27 países membros, mas também para os países da comunidade econômica europeia, como Liechtenstein, Islândia, Noruega, também vão utilizar. Esse certificado permite que as pessoas, pode ter certificado, na realidade, quem está vacinado, quem já teve COVID ou quem testou negativo. Vai ter esse certificado, pode retirar, cada país membro vai emitir esse certificado de acordo com as suas regras, mas, obviamente, para esses três casos. Agora, isso vai facilitar a viagem, mas não vai garantir a viagem, porque pode ser que o país de destino seu não aceite que você entre mesmo com o certificado. Isso é o que aconteceu agora com a Alemanha e Portugal. A Alemanha simplesmente, de uma hora para outra, disse que Portugal, os portugueses podem viajar, podem. Mas vão ter que fazer a quarentena de 14 dias, mesmo com o certificado, mesmo tendo sido vacinado. Né? Então, há uma expectativa muito grande que isso movimente o turismo, mas é bom ficar de olho nas restrições. Para os brasileiros, tem um problema a mais. A Coronavac não foi aprovada ainda pela EMA, que é a autoridade sanitária aqui dos medicamentos, e isso também prejudica, porque só pode ter esse certificado, ou melhor, só pode ter o livre trânsito com esse certificado quem tiver essa vacina, ou melhor, quem tiver as quatro vacinas que foram aprovadas aqui, que é Moderna, Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen.
O nosso abraço, Antônio Martins. Fechamos a conexão Brasil-Portugal. A gente se encontra depois. Estamos com o advogado de família, João Bosco Albuquerque. Doutor João Bosco, repercute uma ação na justiça do grupo Arco-Íris Cidadania LGBT contra a CBF, exigindo a camisa 24 do uniforme da seleção brasileira. Eu lhe pergunto, isso vai prosperar ou vai ficar no anedotário? Isso não vai ser levado a sério?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal e ouvintes do Passando a Limpo. É uma situação extremamente delicada, uma ação civil pública. O pedido, é importante frisar qual o pedido. O pedido é para que a CBF responda algumas perguntas, e dentre elas, a questão da camisa 24. O juiz vai ficar limitado a esse pedido, Geraldo. E veja bem qual foi a posição do juiz. O juiz aplicou uma multa para que, se não apresentar uma resposta em 48 horas sobre aqueles quesitos, uma multa de R$ 800. Se você analisar pelo lado da multa CBF, uma multa de R$ 800 é uma multa inexpressiva. Mesmo sendo diária, implica que, se em 48 horas a CBF não responder, essa multa pouco vai ferir. Ele pode até, o juiz, aumentar essa multa diante dessas situações se não houver uma resposta. Mas a CBF provavelmente irá responder em 48 horas. O que não pode o juiz é mudar a regra da Conmebol. A Conmebol, ela não estabelece nenhuma questão sobre a numeração da camisa, se todas as camisas serão ímpares, serão pares, e qual a numeração que será seguida por cada equipe. Então não existe essa situação. Sendo assim, a Confederação Brasileira fica livre para definir e distribuir essa numeração entre os seus jogadores. Sei também a questão histórica brasileira do número 24, que está vinculado ao jogo do bicho. E nenhuma outra federação de futebol internacional tem essa questão da numeração 24. Existe, sim, provavelmente uma questão histórica. Agora, para o juiz punir nesse processo, eu entendo que ele tem que estar muito bem confiado configurada a questão homofóbica de ter pulado do número 23 para o número 24. Se existir uma comprovação disso, poderá até surgir posteriormente uma condenação a essa situação, mas o juiz estará restrito especificamente àquele pedido da apresentação das respostas do esquisito, Geraldo.
Pronto, o nosso agradecimento ao Dr. João Bosco Albuquerque e terminou o Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.